No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Municípios do Amazonas recebem reforço nas brigadas de incêndio. Seca do Rio Madeira prejudica a navegação e produção da agricultura familiar em Rondônia. Justiça determina desocupação de reitoria em Universidade do Maranhão. E aluguéis de brinquedos ajudam na sustentabilidade e economia local em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição do Jornal Amazônia Notícia desta segunda-feira falando que 9 municípios do interior do Amazonas receberam reforço nas brigadas de incêndio para o combate às queimadas. Os municípios escolhidos concentram juntos mais de 60% dos focos de calor registrados no estado. Saiba mais com Nuno Lobo.
Os municípios de Apuí, Boca do Acre, Canutama, Humaitá, Lábrea, Maués, Manicoré, Novo Aripuanã e Itapauá receberam reforço nas estruturas das brigadas de incêndio. A ação coordenada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a SEMA, visa fortalecer o combate às queimadas. Os municípios escolhidos concentram juntos mais de 60% dos focos de calor registrados no estado, destaca a secretária adjunta da SEMA, Fabrícia Arruda.
Essa é mais uma iniciativa do governo do estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, com o intuito de fortalecer as brigadas municipais nos 9 municípios prioritários de ação do nosso PPCDQ. Com esse material, as brigadas vão poder dar uma pronta resposta ao combate às queimadas.
Ao todo, 943 itens foram entregues na última sexta-feira. Dentre eles, mochilas táticas, abafadores, sopradores e equipamentos de proteção individual. Além disso, 153 brigadistas foram capacitados pelo estado e estão atuando em campo. O meteorologista Leonardo Vergasta explica que o clima seco vai se prolongar até o primeiro semestre de 2024, tornando a região um ambiente propício às queimadas.
O El Niño vai continuar até o primeiro semestre do ano de 2024. A continuidade do fenômeno El Niño vai atrasar as chuvas na nossa região, então a umidade do solo vai continuar reduzida, as chuvas vão ficar reduzidas, mal distribuídas, e isso favorece a questão das queimadas na região.
É importante que a população evite e denuncie a prática ilegal de queimadas. Em caso de denúncias, o cidadão pode ligar no Disque 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a seca do Rio Madeira em Rondônia está prejudicando a navegação e a produção da agricultura familiar. O Rio Madeira já registra a pior seca da sua história. No entanto, pode voltar a subir no mês de novembro. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A seca dos rios que assola a região amazônica está sendo muito mais forte do que os anos anteriores, o que tem causado muita aflição para as comunidades pesqueiras, ribeirinhas, povos indígenas e comunidades tradicionais. O Rio Madeira, localizado em Porto Velho, Rondônia, já registra a pior seca da sua história. No entanto, pode voltar a subir no mês de novembro, segundo o Serviço Geológico Brasileiro, SGB. De acordo com Iremar Ferreira, que faz parte do Instituto Madeira Vivo, a situação do Rio Madeira ainda não se iguala à região do Rio Tapajós, talvez por influência do não funcionamento das duas hidrelétricas centralizadas, Santo Antônio e Giral. O grande desafio agora é quanto ao retorno do funcionamento dessas hidrelétricas em sua totalidade.
Seca está muito forte, está castigando demais. Talvez não chegamos ainda ao nível da situação aí no Tapajós, mas já estamos nos igualando. Aqui, essa região, talvez por influência e interferência propriamente das duas hidrelétricas, Santo Antônio e Giral, o fato delas terem segurado bastante água e aí então tendo que abrir, no caso de Santo Antônio, até a semana passada para manter aí a passagem das águas, isso conseguiu manter, portanto, uma certa quantidade de água no Rio Madeira. Agora, com o retorno do funcionamento de Santo Antônio, não sabemos qual o resultado disso. O que temos aqui é que tem lugar no Rio Madeira, cruzamento de embarcações, que está com menos de 1,5 metros, né, um ponto mais crítico, e que, por conta das bancas de areias, pode vir a ter dificuldades seríssimas, né, para embarcações de médio e grande porte. Esse é o principal desafio.
Além do acesso à água potável por conta da contaminação dos lençóis freáticos, a produção da agricultura familiar também está sendo muito afetada, como relata Iremar.
Os demais desafios estão relacionados às comunidades que estão às margens do nosso rio, né? O barrancamento tem se dado por conta dessa baixa do rio. O lençol freático dos nossos poços, né, estão sumindo e em boa parte já desapareceu, o que está dificultando o acesso à água por nossas comunidades, seja através dos poços, seja através do Rio Madeira, que cada vez mais distante, né? E isso encarece muito e dificulta muito o acesso à água. Associado a isso vem a questão da produção agrícola, que depende de água para se manter vivo, né, as plantas, principalmente as plantas pequenas, e isso está comprometido.
Iremar cita ainda sobre a contaminação dos rios ocasionados pelo garimpo ilegal, bem como as ações de enfrentamento que devem ser feitas para minimizar esses danos para as comunidades.
Então, associado ao garimpo intenso no Rio Madeira e a contaminação, né, por mercúrio, e aí o enfrentamento das forças policiais, né, a essas balsas dragas de garimpo, prática, né, de incendiar, de explodir essas balsas, está levando também a esse processo de contaminação, né? Ao mesmo tempo que se enfrenta o crime ambiental, se corre o risco de cometer outros, dado a maneira com que se está, né, atuando, ou seja, sem que se tirem, né, os combustíveis e as ferragens, isso tudo vai para dentro do rio, isso tudo vai comprometer a vida aquática de todos os seres do rio, assim como também a navegação e a vida das comunidades que ficam com água contaminada nessas regiões. Então é uma série de problemas que se percebe dentro do nosso rio e que muitas das vezes as autoridades estão cegas, né? Aqui não há nenhuma ação do poder público, ação efetiva para colaborar, para diminuir os problemas que as nossas comunidades estão enfrentando com essa escassez de água.
Entre os meses de setembro e outubro, o Rio Madeira, que possui 1,5 mil quilômetros de extensão, atingiu níveis historicamente baixos devido à seca que afetou a região norte do Brasil. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E beneficiários de programas sociais do Careiro devem ficar atentos a golpes circulando nas redes sociais. Coordenadora do Cade Único orienta a população. Confira com Anderleia Oliveira.
A mensagem que vem circulando em aplicativos apresenta um link no qual promete aos beneficiários o saque de R$15 mil. A informação não é procedente e, por isso, a coordenação do Cadastro Único orienta a população para que não clique no link disponível. Patrícia Barroso, coordenadora do Cadastro Único, explica a nova tentativa.
Infelizmente, tem pessoas que utilizam da dificuldade da população para aplicar golpes. Então, recentemente, nós tivemos uma informação que estão divulgando links onde diz que você pode consultar que você tem 15 mil reais liberado. De antemão, já queria deixar claro para vocês que isso é golpe, isso é fake news, esse cadastro, não existe esse valor. O governo federal, ele não deixa, ele não divulga nenhum link para cadastramento.
Barroso reforça que para qualquer esclarecimento, a população deve procurar a coordenação do Cadastro Único.
Então, se vocês veem essa mensagem circulando em grupo de WhatsApp, não clique, apague, não compartilhe com ninguém, porque isso não é verdade. Isso é fake news. Então, se tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, algum serviço, nós estamos aqui na Secretaria de Assistência Social do município, todos os dias, de segunda a sexta-feira, até às 14 horas.
Ao clicar no link, o beneficiário pode ter seus dados vazados ou até mesmo ser motivado a pagar valores para obter alguma compensação. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Justiça determina desocupação de reitoria no Maranhão.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
O Ministério Público Federal moveu 48 ações na última sexta-feira contra ocupantes irregulares e invasores que usam a terra indígena Apitereua, localizada em São Félix do Xingu, no sudeste do Pará, para a criação e venda ilegal de gado. O MPF pede ainda mais de 70 milhões de reais em ressarcimento do ganho com a comercialização ilegal de gado e de indenizações por danos morais coletivos. Foram expedidas ainda recomendações para órgãos públicos e um frigorífico para combater a atividade agropecuária no território. O órgão enviou ofícios aos frigoríficos que em 2009 se comprometeram a não comprarem gado criado em áreas de desmatamento ou envolvidas em outros tipos de ilegalidades socioambientais. Nas 31 ações de cunho criminal, o MPF pede a condenação de 35 réus pelos crimes de invasão de terra pública e exploração de atividade poluidora sem licença ou autorização de órgãos ambientais. Já em 17 ações civis públicas, o órgão pede que os réus sejam condenados a devolver os ganhos com a comercialização ilegal dos bovinos entre 2012 e 2022. O valor total cobrado é de 56 milhões de reais. Pelos danos morais causados à sociedade, o MPF requer o pagamento de outros 20 milhões de reais. Outro pedido é o bloqueio dos bens dos réus, como imóveis, maquinários, veículos, assim como de valores depositados em instituições bancárias, de forma a garantir o pagamento das indenizações. O MPF expediu 3 recomendações com o objetivo de combater a exploração irregular de atividade agropecuária na terra indígena Apitereua. Em uma delas, o Ministério Público pede ao Banco Central a suspensão do acesso à linha de crédito aos responsáveis dos imóveis rurais sobrepostos à terra indígena, com emissão de comunicado a todas as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. A outra recomendação foi enviada à Agência de Defesa Agropecuária do Pará para que cancele os registros de imóveis sobrepostos à terra indígena, incluindo os 177 indicados no relatório Boi Pirata. Pede também que o órgão estadual bloqueie a emissão de guias de trânsito animal que tenham esses imóveis como origem ou destino. Foi constatado que 86 fazendas localizadas ilegalmente no território movimentaram entre 2012 e 2022 um total de 48.837 bovinos para 414 imóveis rurais. O lucro com a atividade ilegal é estimado pelo Ministério Público Federal em mais de 130 milhões de reais. Com informações do G1 Pará. E a Justiça determinou a desocupação da reitoria da Universidade Federal do Maranhão. Saiba mais com Valéria Valdez.
A Universidade Federal do Maranhão ajuizou uma ação de reintegração de posse do prédio da reitoria, em razão da ocupação de estudantes. Os alunos estão há 22 dias e protestam pedindo melhorias estruturais. A determinação foi dada no dia 17 de outubro e terminou nesta segunda-feira, dia 23 de outubro. Estudantes e professores pedem melhorias em pontos que, segundo eles, são críticos na universidade. Agatha Lasmin, estudante de artes visuais, mora na casa do centro universitário e relata como está a estrutura do prédio, curso e da universidade.
Sou moradora da casa do estudante, então quando eu ingressei dentro da UFMA, eu idealizei uma universidade, né, incrível, que eu ia viver meu sonho da graduação, fazer artes visuais. Aí eu cheguei aqui e vi que não era muito bem isso que eu estava esperando, né? Tanto da situação da universidade, a situação do meu curso, a situação da casa.
Após meses de cobranças, os estudantes e professores decidiram, através da manifestação, chamar a atenção para problemas que precisam ser resolvidos. Os professores também paralisaram suas atividades por um dia, em razão do governo federal não atender a direitos salariais. A categoria pede a reposição de 40% das perdas salariais dos últimos anos. Bartolomeu Mendonça, docente da universidade, explica sobre a situação.
Hoje nós temos as nossas universidades no Brasil todo com defasagem de investimento público, defasagem nos salários dos professores. Então hoje é um dia nacional de paralisação. E aqui nós vamos fazer junto com os estudantes, porque assim como eles, nós também sofremos essa falta de financiamento. Não tem dinheiro para assistência estudantil, como não tem também recurso para melhoria dos salários dos professores e da estrutura da universidade.
Os advogados que representam o movimento estudantil informaram que vão recorrer da decisão judicial e que apenas querem que as melhorias sejam feitas para estudantes e professores. Valéria Baldez, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Repam Brasil promove campanha SOS Amazônia. A iniciativa busca apoiar comunidades que sofrem com a estiagem na região. Acompanhe com Lies de Costa.
A estiagem nos territórios amazônidas atingiu um nível alarmante neste ano. As consequências afetam o volume dos rios e estão atingindo diretamente diversas comunidades que sobrevivem diretamente da biodiversidade dos rios. São territórios rurais que, com a intensidade das secas deste ano, ficam isoladas e necessitam de auxílio para se alimentar e ter acesso à água potável. Dados divulgados pelo governo do Amazonas no início de outubro indicam que já são mais de 50 mil famílias afetadas pela estiagem, em um total de 200 mil pessoas que estão com dificuldades em todo o estado. São 24 municípios em estado de emergência em todo o Rio Solimões. Frente a esse contexto preocupante, a Caritas Brasileira e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, em parceria com a rede eclesial pan-amazônica Repam Brasil, lançaram a campanha SOS Amazônia Apoia a Vida, Doe Agora, com o objetivo de auxiliar as famílias que estão passando por dificuldades neste período emergencial na Amazônia. Os recursos arrecadados pela campanha serão utilizados para aquisição de produtos de primeira necessidade, que serão distribuídos para as famílias atendidas pela rede de solidariedade da Igreja Católica nas regiões impactadas pela estiagem. Dom Ionilton Oliveira, secretário da Repam, explica que o ato de solidariedade deve ser praticado tanto por religiosos como por aquelas pessoas que não têm religião, destacando que essa realidade sirva como ponto de reflexão, como tem pedido o Papa Francisco em relação ao cuidado com a casa comum.
A solidariedade, mais uma vez, precisa ser praticada por nós, os que cremos, né, em Jesus e seguimos a Ele, e despertar esse coração humano em quem não tem a fé cristã, não tem religião, mas que pelo o espírito da humanidade acaba sendo solidário também. Então, isso é a grande situação. E que essa realidade sirva também para nós como um ponto de reflexão daquilo que o Papa Francisco tem tanto nos falado, né? Do cuidado com a casa comum, da gente não maltratar, né? A mãe natureza, que do jeito que nós vamos fazendo desde quando começou a Revolução Industrial para cá, a gente se não cuidar, se não diminuir esse ritmo, né, que a gente tem aí de destruição. O próprio Papa Francisco agora na Laudato Deum diz que a gente não tem muito futuro. Os nossos descendentes não terão muita vida pela frente, né? Pode ser um pouco catastrófico o que o Papa diz, mas é uma realidade que precisa ser assumida por nós todos.
Para fazer sua doação e integrar essa rede de solidariedade em defesa da vida do povo da Amazônia, basta entrar em contato pelas redes sociais da CNBB, Repam Brasil e da Caritas Brasileira. Com informações da CNBB, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
Com aluguel de brinquedos, lojas em Santarém ajuda na sustentabilidade na economia local. O estabelecimento oferece a opção de alugar os itens por até 28 dias. A reportagem é de Liege Costa.
Ultimamente, muito tem se falado sobre o consumo consciente. A ideia de comprar o que realmente precisamos da melhor forma e saber como e quando descartar são pontos essenciais para compras sustentáveis. Pensando nisso, uma loja de Santarém inovou e trouxe uma opção diferente de diversão para crianças com aluguel de brinquedos. Com o aluguel, os pais conseguem driblar a perda de interesse das crianças pelo mesmo passatempo, como explica Hilary Bentes, empreendedora da franquia no município, destacando que os podem ser alugados por até 28 dias no máximo.
Tem muitos brinquedos que as crianças usam por pouco tempo, né? Digamos assim, a cadeirinha de descanso, que é aquelas cadeiras para bebês pequenos. Eles usam no máximo 2 meses, tapete de atividade, usam no máximo 2, 3 meses, aprende a virar, já perde o interesse. Ou então qualquer outro brinquedo, digamos assim, a minha filha desejava muito uma casinha. Aí eu comprei pra ela, durou 1 mês ela brincando, depois ela perdeu o interesse, não queria mais brincar. Aí essa é a nossa ideia, levar os brinquedos, alugamos por 7 dias, 14, 28, as crianças brincam, enjoam e a gente pega de volta o brinquedo. É uma ideia sustentável também, né? Que se fosse, você for ver, você não fica gastando dinheiro com brinquedos, que de um certo tempo vão perder o interesse da criança, libera espaço em casa e consegue ficar sempre oferecendo para a criança um brinquedo novo, né?
Hilary, que também é mãe de um bebê, conta como surgiu a iniciativa.
No caso, a gente somos uma franquia, né? De mãe para mãe, eu também sou mãe de um bebezinho. E a ideia veio disso também. Como mãe, a gente sabe que tem coisas que a gente usa por pouco tempo, né? Se você já ouviu falar sobre andadores, a criança começa a andar e aí ela perde interesse pelo andador também, né? Ou até o próprio carrinho de bebê, se você for ver, muitos bebês quando começam a andar já não querem mais andar no carrinho e fica sem uso, né? E essa é a nossa ideia.
Além disso, a maioria dos brinquedos usa plástico e muitos deles vão parar no lixo por conta do consumo irresponsável. Alugar brinquedos reduz a compra excessiva de brinquedos, estimula a economia circular e o cuidado com objetos, o que aumenta a sua durabilidade e sustentabilidade. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Se acompanharmos o que está ocorrendo no mundo hoje, temos indignação pela falta de humanidade dos países em guerra. Hoje são mais de 10 grandes guerras matando inocentes. Mas ao saber o que ocorre bem próximo de nós, o que sentimos? Ciclones repetidos no sul do país, secas extremas aqui na Amazônia. Agonias lá por tanta água, agonias aqui por falta d'água. Dos 62 municípios do Amazonas, 59 estão em situação de emergência e 145 mil famílias estão afetadas pela estiagem. Juntando os atingidos pela seca no Acre, Rondônia e Amazonas, são cerca de 500 mil pessoas prejudicadas. Mas a seca dos rios atinge também os estados do Pará e Amapá. O Lago Verde de Alté do Chão está seco e os turistas sumiram para a agonia dos catraieiros. No Amapá, são grandes queimadas criminosas e o rio Amazonas, que desemboca na costa do Amapá, também provoca seca na região. A crise pode ficar ainda mais crítica. Segundo alerta, o pesquisador do Instituto de Pesquisas da Amazônia, Philip Fernside, disse ele o seguinte: a chegada das chuvas aqui deve atrasar até dezembro. E isso é muito grave, porque somada essa época, esta seca, com a extensão desses incêndios, teremos árvores morrendo de sede. A Amazônia fica imprópria para a própria floresta amazônica, destaca o pesquisador do INPA. Os fatos são estes. Causas são provocadas por vários tipos de gente: mineradores, plantadores de soja e milho, fazendeiros, grileiros, mas também pelos que queimam pequenos roçados e lixos em quintais. De certa forma, todos são criminosos, uns mais, outros menos. mas todos nós prejudicamos os rios, floresta, os igarapés e todos pagam o preço, uns mais, outros menos. Porém, o que fazer para evitar novos dramas das árvores que estão secando, centenas de botos que estão morrendo, toneladas de peixes que morrem e apodrecem por falta de oxigênio nos rios da Amazônia? E o que fazer para atender tantos moradores ribeirinhos dos rios da Amazônia impedidos de bem viver? Nós, viventes da Amazônia, podemos fazer algo individualmente e coletivamente, e não apenas lamentar. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.829 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Nuno Lobo, Daniela Pantoja e Valéria Baldes. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.